Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite, irmãos. Meu nome é Karina, para quem não me conhece. Para quem me conhece, eu continuo sendo Karina. Sou consagrada na comunidade Boa Nova. Sou mãe de duas meninas, casada com o Júnior, que também é consagrado na nossa comunidade. E é com muita alegria, né, que mais uma vez estou aqui para poder partilhar um pouco com vocês da palavra do Senhor, partilhar um pouco com vocês sobre a minha vida e rezando, né, como sempre, né, quando sou convidada a partilhar, rezando pela noite de hoje, rezando por cada um de nós, rezando por você que está assistindo e por você que ainda vai assistir esse grupo de oração, pedindo já a graça de Deus, a bênção de Deus sobre nós. E o Senhor colocava uma música no meu coração, que é a que o ministério daqui a pouquinho vai tocar, que para entrar no tema de hoje, para falar o que o Senhor tem para nós nos dias de hoje, além de toda a oração, de todo o momento de cura, que foi maravilhoso, conduzido com a presença do Espírito Santo, o Senhor quer realizar muito mais em nossas vidas. E para eu compreender o que Ele quer através da palavra, através do tema de hoje, nós precisamos primeiramente nos sentir amados. Uma vez eu falei aqui numa das colocações, numa das pregações do grupo, que o primeiro tema que é rezado, que é partilhado, que é pregado nos retiros, é sobre o amor de Deus. Nenhum encontro, pelo menos eu nunca vi, nenhum encontro inicia já falando do pecado, inicia falando da fé e conversão, inicia falando de falsas doutrinas, mas sempre iniciamos pedindo o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que nos dá a clareza, é o Espírito Santo de Deus que nos dá essa sabedoria, esse discernimento e a força e coragem para levar a palavra de Deus na prática nas nossas vidas. Por isso que nós pedimos o Espírito Santo de Deus e em muitos momentos nós falamos primeiramente do amor de Deus. Para nos sentirmos primeiramente amados por Deus. Você se sente amado, irmão? Você que está assistindo, você se sente amado? Com toda a força do teu coração? Porque quando nós nos sentimos amados por Deus, nós damos o nosso coração e abrimos a nossa vida para o Senhor agir através de nós. Eu queria que o ministério cantasse a música que eu pedi. Essa música fala sobre a consagração. Para que eu possa sentir o amor de Deus e que eu possa ter a certeza que eu pertenço a Ele. Amados, olhem para mim. Você pertence ao Senhor. Você é de Deus. Por isso que o inimigo de Deus tenta de todas as formas tirarmos do caminho dele. Até dentro da igreja, tirarmos do foco do Senhor, porque nós somos de Deus. Nós somos consagrados pela unção, nosso carisma. Diz que nós somos ungidos pela mão do Senhor, nós somos consagrados e todas as pessoas que entram aqui na comunidade, a começar pelos membros, precisamos viver o nosso carisma. Todas as pessoas que entram nas nossas células, nosso grupo de oração, que entram nos encontros, bebe desse carisma. E precisamos sair deste grupo de oração com a certeza que nós pertencemos ao Senhor. Nós não somos qualquer coisa, nós somos filhos amados, nós somos consagrados do Senhor. E essa música diz: um consagrado para amar. Se nós somos de Deus, se Deus me ama, eu sou chamado a amar. Se Deus tem esse chamado na minha vida como consagrada, eu sou chamada primeiramente a amar. E amar primeiramente a minha vida. Fazendo com que Deus entre na minha vida e haja na minha vida. Se eu amo verdadeiramente a Deus, se eu sinto o amor de Deus, se eu sou uma consagrada do Senhor, uma consagrada através do batismo, que todos nós, através do batismo, nós somos consagrados ao Senhor. E é sobre isso, nesse momento, esse primeiro momento da colocação, dizer que nós somos de Deus, nós pertencemos a esse Deus maravilhoso. Um Deus que pode fazer nova todas as coisas em nossa vida. Você crê nisso, irmão? Você crê que Deus pode? Ele pode. Ele pode na tua vida. Porque você é um consagrado do Senhor. Você é um filho amado do Senhor. Fecha seus olhos. Que essa música também seja uma oração. Que você possa cantar. Um consagrado para amar. Pode abrir seus olhos. Respira fundo. Puxa esse ar aí. Enche seu pulmão com esse ar. Deus te ama. E Deus nos chama essa noite para uma missão muito importante. Mas para que nós possamos entrar e agarrar e abraçar essa missão, nós precisamos primeiramente nos sentir que nós pertencemos ao Senhor. Mas eu só vou falar do amor se eu me sinto amada. Eu só vou dar o que eu tenho, eu não posso dar o que eu não tenho. Então essa missão que o Senhor nos chama para essa noite, a irmos levar realmente o reino dEle, as palavras dEle, as obras de amor que Ele fez em nossa vida, para o nosso próximo, nós precisamos nos sentir pertencentes a Deus. Porque se eu não me sinto pertencente, se eu não me sinto um consagrado do Senhor, eu não vou, para que eu vou levar Deus? Para que eu vou falar da igreja? Para que eu vou levar o reino de Deus, a qual eu sou chamada? Se eu não conheço, se eu não consigo viver, se eu não consigo sentir. E essa passagem que o Ministério da Intercessão, né, trouxe para nós, o tema é: eu te escolhi para serdes ministros e testemunha das coisas que vistes. Você tem visto muitas coisas de Deus? Você consegue colocar nos cinco dedos aí? Ou cinco dedos é pouco, ou cinco dedos é muito? Para você pontuar o que você tem visto das coisas de Deus. Levanta a mão quem já viu um milagre. Eu vou levantar a minha mão porque eu vejo vários milagres aqui. Levanta a sua mão e olha para o teu irmão e fala: você é um milagre de Deus. A sua vida é um dom de Deus. Amém. Nós somos chamados porque nós somos esse milagre. E se eu esperar coisas que vistes, se não começar pela tua vida, irmão. Lógico que nós presenciamos graças, curas físicas, cura espiritual, milagres, né? Mas o primeiro milagre eu preciso reconhecer na minha vida, porque eu sou um dom de Deus. Eu sou um presente de Deus para o meu irmão. Fala: nossa, que presente de grego, né? Aí eu falo: mas meu irmão precisa ir para o céu, então precisa ter eu, né, Vivi, né? Os irmãos precisam de mim também para se santificar. Porque nós somos de Deus, nós temos muitas coisas boas. As falhas, os defeitos fazem parte, porque nós somos humanos. Isso, com o tempo, nós precisamos estar abertos para sermos corrigidos. Sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus e ir corrigindo a nossa vida. Repito de novo, a primeira pessoa que tem que ter mudança sou eu. Depois é o meu próximo, depois é meu irmão de comunidade, depois são meus filhos, depois é meu esposo. Depois. Porque se não partir de mim, a qual eu sou chamado a ser ministro e testemunho das coisas que eu tenho visto, primeiramente na minha vida, eu preciso ver. Talvez eu não sou 100%, mas eu posso, de repente, olhar para a minha história de vida e perceber que já houve mudanças. Eu já dei passos. E eu não posso parar de dar os passos, né? Então, lá, o que eu gostaria que vocês pegassem em Atos dos Apóstolos, essa passagem que está o tema é em Atos dos Apóstolos 26, mas nós não iremos pegar agora. Nós iremos pegar em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 3. Vai falar de Paulo. Lembra Paulo, né? Tem igreja São Paulo, igreja São Pedro. Paulo, um apóstolo do Senhor, sem ter convivido com Jesus, e ele foi escolhido pelo Senhor. Os apóstolos foram chamados pelo Senhor, por Jesus. E apóstolo foi chamado por Jesus. E nós vamos ver, só que antes de ser chamado Paulo, ele chamava-se Saulo. E Saulo era um perseguidor dos cristãos. Ele é aquele que estava detonando os cristãos, aquele que dava o aval para a perseguição, aquele que ia de encontro aos cristãos, e foi principalmente numa época de grande perseguição com os discípulos, com os apóstolos, onde começou a ter também um espalhar o cristianismo, espalhar o reino de Deus, espalhar a notícia sobre o senhorio de Jesus, sobre os milagres do Senhor, e as pessoas iam ouvindo, iam se convertendo, e naquela época, já, né, até hoje, né, fala, nossa, querem só naquela época, não, ainda hoje somos perseguidos, mas naquela época era uma perseguição também, que levava à morte, que acabava com as famílias, às vezes famílias inteiras, e nesse capítulo 8, versículo 3, resume isso aqui. Leia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 3. Diz assim: Saulo, porém, o que, que ele fazia com a igreja? Devastava a igreja. Entrando pelas casas, arrancava delas homens e mulheres e os entregava à prisão. Aí nós podemos ver para os dias atuais. Isso acontece? Acontece. Nós sabemos que em muitos lugares tem acontecido a perseguição de uma forma violenta, de uma forma cruel, que tem acabado com muitas famílias. Então, aqui quer dizer que Saulo, que nós conhecemos como apóstolo Saulo, esse homem maravilhoso, que ajudou e muito levar a palavra de Deus, levar o cristianismo, levar o senhorio de Jesus a tantas e tantas pessoas, a muitas cidades, a muitos lugares. E agora vocês vão pegar no capítulo 8. Isso aqui foi muito tempo, ele perseguindo mesmo, ele entrando nas casas, ele arrancando homens e mulheres, entregando à prisão, os que resistiam morriam mesmo. Na prisão também, nenhuma prisão é um hotel de 5 estrelas, né? Então, viver a prisão já é uma morte, já é uma condenação também para a dignidade humana, para a vida daquela pessoa, né? Agora vocês vão pegar o capítulo 9, versículos 4 e 5. E aqui diz que Saulo, ele estava viajando ainda com a missão de perseguir os cristãos, de detonar, de destruir tudo. E aqui no capítulo 9 diz assim, versículo 4, tá? Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Respondeu ele, desculpa, Saulo disse: quem és, Senhor? Respondeu ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, aqui, já estou tipo, resumindo um pouquinho sobre a história de Paulo, para a gente poder entrar no versículo, para a gente poder também rezar em cima dele. Então, Saulo, de uma pessoa que perseguia, não aceitava, não entendia, porque nós sabemos que a história foi que Jesus foi colocado no sepulcro, correto? E o que aconteceu com Jesus? Roubaram o corpo de Jesus? Não, Jesus ressuscitou. Mas o que falaram? Que roubaram o corpo dele, né? Tiveram que espalhar essa notícia que roubaram o corpo dele. Tanto que tem muitas pessoas até hoje, milhares de pessoas até hoje, que ainda esperam o Messias, esperam o Filho de Deus. E então Saulo não acreditava. Saulo era romano, cidadania romana. Então ele também entrava, né, estava nisso, e também os romanos perseguiam os cristãos. Então ele foi. Ele foi nessa onda. Como muitas pessoas não conhecem ainda Jesus, mas na palavra diz que céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Mas isso só vai acontecer se eu levar. Não vai chover a palavra do Senhor. Vai ser com a minha vida, primeiramente com a minha vida. Para que céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não passe na vida do irmão. Então eu sou responsável pela evangelização dos que já conhecem a palavra do Senhor e dos que não conhecem, os que nunca ouviram falar, os que não conhecem mesmo a igreja, a doutrina da igreja. Não ter medo de falar, não ter medo de profetizar, não ter medo de dizer, eu sou cristão, eu sou católico, eu amo a minha igreja. E Saulo fazia isso, perseguia. E às vezes, irmãos, a gente, mesmo dentro da igreja, a gente, às vezes a gente é um Saulo. A gente persegue o irmão. A gente não compreende o irmão. Muitas vezes dentro da igreja, tem muitos Saulos falando mal da igreja, querendo destruir a igreja. O demônio quer destruir a igreja, então já tentou de várias formas destruir externamente. Agora ele está tentando de dentro para fora destruir. E nós precisamos ser fiéis na doutrina do Senhor. Nós precisamos ser fiéis na nossa fé, a fé que nós professamos. E aqui, né, o pedaço da conversão de Paulo, que ele ouviu a voz, veio uma luz forte, ele ouviu uma voz, ele caiu por terra, e ele falou, quem é? Quem fala comigo? De quem que é essa voz? E aqui a resposta, por que que ele é apóstolo? Quem que falou com ele? Jesus. Olha aqui no versículo 4, ele respondendo, capítulo 9, 5. Saulo disse, quem é, Senhor? Respondeu ele, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus. Nós, católicos, nós, cristãos, nós levamos o Senhorio de Jesus na nossa vida. E nós seremos, sim, e somos perseguidos. O que nós não podemos deixar acontecer é nós sermos os perseguidores. Amados, olhem para mim. Dentro da igreja, muitos Saulos, e eu não posso ser esse Saulo. Não posso ser esse Saulo. Falar mal da igreja, falar mal de padre, falar mal do Papa. Ah, é mesmo, Papa Francisco. Gente, está ouvindo a voz de qualquer coisa, menos do Espírito Santo de Deus. Está usando o nome de Nossa Senhora para falar mal da igreja, para falar mal do Papa. Você está ouvindo a voz de qualquer um, menos de Nossa Senhora. Nossa Senhora jamais vai fazer com que você seja desobediente à fé que você professa, às autoridades dentro da igreja. Sejamos submissos, não sejamos Saulos, porque o Senhor vai perguntar, sou eu, Jesus, a quem você persegue? Sou eu. A igreja dá uma orientação, você não concorda e fala mal. Amado irmão, você está sendo conduzido pelo encardido, não pelo Espírito Santo de Deus. Você não concorda? Se cale. Você vai conduzir o que a igreja está falando? O que a igreja está pedindo? Isso é muito sério. Você é um consagrado? Você é um consagrado para amar? Você é um consagrado pela unção do Senhor? Você tem renovado o teu sim todos os dias como um consagrado do Senhor? E eu falo além, eu falo também como irmã de comunidade, eu sou consagrada também à minha vida de consagração, eu vivo uma regra de vida dentro da comunidade Boa Nova, eu, Karina, eu tenho renovado o meu sim todos os dias, Margarida, José Roberto, Márcio, Simone, Delizete, Marina, quantos? Quantos consagrados tem aqui? Não vou falar o nome, tem muitos consagrados. Você tem renovado o teu sim todos os dias, irmão? Você tem sido um Saulo dentro da comunidade. Você tem sido um Saulo dentro da sua paróquia. O Senhor vai falar, sou eu, sou Jesus, quem tu persegues. E agora nós vamos pegar o versículo 26. Eu te escolhi para seres ministro e testemunho das coisas que vistes. Vamos pegar aqui. Nós seremos cobrados. Amado, olha para mim. A alma do teu irmão é sua responsabilidade. Capítulo 26, versículo 16. Ato dos Apóstolos. Ficamos só no Ato dos Apóstolos hoje. Capítulo 26, versículo 16. Amados, olhem para mim antes da gente ler. Como consagrados do Senhor, como católico, como cristão, nós vamos responder perante Deus. Eu vou responder perante Deus como esposa, se eu estou sendo fiel ao meu esposo, se eu estou sendo uma boa esposa. Eu vou responder perante Deus sobre a educação com as minhas filhas. Estão aqui ouvindo a minha pregação, tadinha, ouve todo dia, né? Eu acordo pregando para elas. Vou responder perante Deus que aquelas duas almas é sobre a minha responsabilidade. Você, pai, você vai responder sobre a alma dos teus filhos. O que você tem feito da educação? Eu sou da educação, tá, gente? Sou pedagoga, sou psicopedagoga. E assisti uma live, que eu comentava com alguns irmãos, que eu fiquei indignada. Uma live, inclusive, que foi encaminhada para a gente assistir. Não daqui de Campo Grande, de outro lugar. E nessa live dizia que a criança tem que estar na escola o mais cedo possível, porque a família não tem condições de educar os filhos. Porque a família estraga as crianças, manda as crianças com cultura, com desejos, com vontades, com a questão de gênero já definida, porque a gente não escolhe, nós nascemos o que Deus sonhou para nós, e nós precisamos educar os nossos filhos. E muito triste, porque, não sei se vocês sabem, quem não é da educação, antigamente não tinha faixa etária obrigatória, depois colocou como 6 anos, agora a faixa etária é 4 anos. Pais, dobrem o joelho. Dobrem o joelho junto comigo, que sou mãe, para a educação dos nossos filhos. Que a cada tempo que passa, eles querem tirar mais. Eu brincava com o Júnior. Daqui a pouco a criança sai da maternidade e vai para a escola, porque a família não tem condição. Então, é nesse nível. E é muita coisa. Não tem como, se eu falar sobre educação, a gente abre um leque aqui sobre a destruição que está acontecendo. Então, por que que eu estou dizendo? Que Deus grita o meu coração para dizer a vocês. Nós somos responsáveis pela alma de cada um que entra em nossa vida. Eu sou responsável pela minha vida, por dar testemunho, aliás, de ser ministro, de dar testemunho das coisas de Deus, simplesmente de andar na rua, de passar por alguém e a pessoa olhar para mim, e a pessoa tem que sentir que eu sou uma consagrada. E não porque eu uso um tal, não porque eu vou sair com certificado de batismo. A pessoa tem que sentir que eu sou uma consagrada porque eu sou diferente. Nós precisamos exalar Jesus. Nós precisamos, comunidade católica Boa Nova, que todas as pessoas que cheguem perto de nós bebam do carisma. Reconstruir os corações feridos e não ferir mais. Reconstruir as cidades em ruínas, paredes destruídas e não terminar de destruir. Nós somos chamados a sermos ministros, testemunhos, através da minha vida. Se a minha vida não reflete Jesus, se as pessoas passam por mim e eu estou no todo mundo, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Ao chegar a pessoa, já, você já não impõe respeito. E não é por ser chata. que não é alegre, que não é conta piada, que não... Não. É para você chegar perto da pessoa e ela sentir que é diferente. Tem grupos do WhatsApp, será que você tem que estar em todos os grupos que não vai contra a sua moral, contra a sua fé? Eu já saí de muitos, de postar homens pelados, as coisas. Gente, eu amo meu esposo, eu não preciso disso. Primeiramente, com dignidade a minha pessoa, enquanto mulher, enquanto uma mulher modesta, enquanto a mulher de Deus. Eu estou falando de dirigindo a mim, para as mulheres, mas vocês homens também. Homem casado, eu sou um homem casado, me respeita, eu sou casado, eu amo a minha esposa. Pode até querer dar uns cascudos na esposa, mas fala que ama, porque o amor é provado no fogo. Fala que o casamento, eu costumo reverter isso aí, contradizer isso aí, que o casamento não é um mar de rosa, é sim. A nossa vida de cristão é um mar de rosa, tem espinhos, é colorido, é perfumado, é lindo. A nossa vida é linda, mas Jesus pede para sermos ministro desse e dar testemunho dele. Então vamos pegar agora, capítulo 26, versículo 16. Até eu perdi. Mas, aqui ele já foi preso, tá? Aqui eu estou resumindo a história de Paulo, viu, gente? Nossa história aí, vamos acompanhando. Já foi preso, não sei aqui em quantas vezes já, mas mais ou menos 7 vezes, né? Os doutores de Bíblia aí me falam. Mais ou menos 7 vezes Paulo foi preso, foi exilado, foi pedrejado, foi perseguido depois que ele ouviu Jesus falando: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. E a partir desse momento, ele aceitou essa voz, ele aceitou essa transformação de vida. Lógico que foi gradualmente, lógico que ele teve que conhecer, ele teve que ouvir mais, e ele teve que clamar o Espírito Santo para também entrar o coração dele e aceitar essa transformação de vida. Então, aqui ele estava preso, e aqui ele diz assim: mas levanta-te e põe-te em pé, pois eu te apareci para te fazer ministro e testemunha das coisas que viste e de outras para as quais hei de manifestar-me a ti. Escolhi-te do meio do povo e dos pagãos, aos quais agora te envio para abrir-lhes os olhos. Vamos ler mais uma vez. Deixa eu ver se, eu li até um pouquinho do 18, mas não era, mas vamos ler até esse pedaço do 18. Lê comigo o 16. Mas levanta-te, ó, Jesus falando para mim e falando para você. Mas levanta-te, põe-te em pé, pois eu te apareci para te fazer ministro e testemunha das coisas que vistes e de outras coisas as quais hei de manifestar-me a ti. Escolhi-te do meio do povo e dos pagãos, aos quais agora te envio para abrir-lhes os olhos. Olha que missão. É essa missão que eu falei no início. Abrir os olhos. E nós vamos abrir os olhos, primeiro passo, sendo humilde. Primeiro passo para a felicidade, primeiro passo de dar testemunho, ser humilde. Na humildade já vem com amor ao próximo, mas em nenhum momento se calar. Nenhum momento ter medo de testemunhar e medo de ser esse ministro do Senhor. Tudo bem, gente? Tudo bem, vocês estão assistindo? Tem alguém assistindo? Beijo para quem estiver assistindo. Tem, ó, fizeram sinal lá que tem. Vamos cantar a música, que eu também, toda vez que troco o horário, eu estou perdida. Eu acho que eu tenho uns 3 minutos, 5. É até 8 e... Ah, tá. Então vamos rezar, dá tempo. Toda vez que muda o horário, eu me perco um pouquinho. Então, nós vamos cantar agora uma música, pedindo para o Senhor e dizendo ao Senhor que nós o amamos, que nós encontramos, diz a música, né? Eu encontrei um amor perfeito, um tesouro escondido diante do altar. Peguei só música de missa, gente, que E o Senhor tocou muito forte ao meu coração. Amado irmão, olhem para mim. Às vezes a gente vem anunciar e a gente sente, puxa, mas que pesadas palavras, que duro. Mas o Senhor precisa nos chacoalhar. Eu preciso sair deste grupo de oração melhor do que eu entrei. Porque eu sou bom. Você é bom. Você não é uma pessoa ruim. Mas nós precisamos sair daqui melhor do que nós entramos. Nós precisamos sair desse grupo de oração com mais fé do que eu entrei. Eu preciso sair deste grupo de oração com mais ousadia no Espírito Santo. Com mais ousadia. Renovar o meu sim todos os dias. E como que eu vou renovar? Pedindo o Espírito Santo de Deus. Você já fez a sua oração pessoal hoje? Você pegou pelo menos um versículo de uma das liturgias de hoje? Tem buscado fazer uma adoração? Tem buscado Jesus na Eucaristia? O que você tem buscado, irmão? O que você tem buscado? Tem te perseguido? Queria dizer que a perseguição não vai acabar. Mas você vai sair daqui mais forte. Você vai sair daqui com a vitória garantida no teu coração, porque nós somos mais que vencedores. Eu brincava na escola que eu trabalho, que tenho o costume de falar, o Covid venceu a pessoa, o câncer venceu a pessoa. E eu falava uma vez aqui, minha mãe morreu de câncer. Uma vez eu falei, minha mãe venceu o câncer, porque minha mãe foi pro céu e foi sem doença. E eu peguei uma gripe muito forte, alguns irmãos só que sabem. E eu tive que fazer até o teste, porque eu achei que eu estivesse com Covid. E aí eu mandei uma mensagem para minha diretora, falei assim, não deixa ninguém falar que o Covid me venceu se eu morrer. E ela, ai, Deus me livre, menina. Eu falei, eu não quero, porque eu sou mais que vencedora. E a hora que Deus me chamar, independente de Covid ou qualquer outra coisa, eu vou poder, diante do Senhor, dizer, eu combati o bom combate. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu tentei todos os dias da minha vida renovar o meu sim. Foi difícil, lógico que foi. Teve dias que eu nem renovei, Senhor. Me perdoa. Mas ter a certeza que nós encontramos um amor perfeito e nós temos essa missão de levar esse amor perfeito. Não sejamos egoístas. Nós não temos vergonha de tanta coisa. Mas às vezes a gente tem vergonha de ser ministro do Senhor. Às vezes a gente não tem vergonha de ficar numa roda de fofoca, de fofocar. Às vezes a gente não tem vergonha de estar no meio de conversas, fúteis conversas que não nos levam a Deus, não nos levam ao céu. Conversas que oprimem, conversas que acabam com o irmão, que detonam com o irmão. E a gente não tem a coragem de ser ministro do Senhor. Vamos cantar essa música dizendo... Eu encontrei um amor perfeito. Irmão, você encontrou um amor perfeito? Você encontrou um amor perfeito? Quem é solteira aí, levanta a mão. Você encontrou um amor perfeito? Porque o nosso amor perfeito é Jesus. Eu sou apaixonada pelo meu esposo. Eu amo aquele japonês. Fala pra mim, deixa doida às vezes. Mas eu o amo. Mas o meu amor perfeito é Jesus e Ele sabe disso. Eu preciso buscar Jesus na Eucaristia. E nesse período que eu fiquei mal, eu fiquei sem ir na missa diária. E Deus sabe o quanto doeu. Porque o meu amor perfeito eu não pude comungar em espécie. Estava no meu coração e Ele sabia o porquê. E eu não fui, gente. Por amor ao meu irmão que estava lá na missa, porque é pedido para não ir. Mas eu queria ter ido. Mas o amor que Deus coloca no meu coração, pelo amor do meu próximo, pelo respeito à autoridade, eu não fui. Como doeu. E a partir de amanhã, né? Acho que tem os avisos, né? Vai ter missa. Retoma a tua vida. Hoje, se você já tem, dê um sopro, dê um novo ardor, dê um novo sentido para a tua vida de consagrado. Terminamos e encerramos este momento agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe cada um.